Boa tarde a todos. Eu vou economizar as observações emocionais, porque eu acho que eu vou diluir essas observações ao longo da minha fala. Foi dito aqui que Tati faz semiótica rente ao objeto. Eu vou tentar falar rente às emoções, mas sem me deixar contaminar por elas. Então, eu começo com... A minha proposta é semiótica e estética, e eu começo com o título Uma homenagem no presente vivo. Presente vivo entre aspas, porque não é minha essa noção. Quero dizer da estética que está em todos os textos e que está nesta homenagem, feita pelos alunos e professores que organizam esse evento e dele participam. Para isso, vou vincular esta homenagem ao presente vivo de minha percepção. A noção de presente vivo, articulada a um campo de presença, conforme postulada pela fenomenologia, não se mostrará avessa à noção de um sensível que rege o inteligível, conforme postulado pelos desdobramentos tensivos da semiótica. O tempo é entendido como duração, lá e cá. E duração implica fluxo, implica continuidade. Do lado da fenomenologia, esse fluxo, visto como extensão do presente vivo, confere ao presente vivo um estatuto não de um ponto no tempo, não de um instante no tempo, o presente vivo. Se assim fosse, ficaria viabilizada uma sucessão de agoras descontínuos. Não. Estamos diante de um fluxo contínuo da consciência do tempo. A extensão do tempo, como duração, inclui então não só um agora, o presente em si, este, por exemplo, em que eu ouço uma melodia, mas também um passado imediato da retenção que eu tenho dessa melodia e a expectativa de um futuro próximo, que é a protenção, a memória, o eco potencializado no instante em que ouço a melodia que me toca. Assim, os contínuos do fenômeno do decurso temporal são ilustrados na fenomenologia como um modo de estudar, descrever a percepção. A cada momento do som da melodia que se torna presente, o momento anterior cai no passado. Mas eu não deixo de ter consciência desse momento sonoro recente. Esse momento passado ainda está presente à minha consciência, ou quase presente. Quase presente quer dizer, ele está presente, mas com essa modificação de passado, não presente como o agora atual. Meu presente no sentido amplo da palavra, meu presente vivo, comporta o momento do agora e outros momentos do passado imediato, dos quais eu tenho consciência como momentos recém-sido. Para esse recém-sido, não existe um ato de rememoração. Ato, o sujeito, a gente, quer rememorar, deve rememorar, pode e rememora. Não. Aí, nesse caso, eu não tenho o sujeito agente tão bem esclarecido por Gray Mazin no Sobre o Sentido 2, que é o sujeito do fazer, trazido para a enunciação, o sujeito inclinado a afirmar ou negar, o que implica afirmar valores axiológicos, ideológicos ou negar valores. Essa é a rememoração voluntária. O presente vivo diz respeito à rememoração que a fenomenologia chama de primária. E então eu quero dizer que depois vou dizer como foi que eu evoluí nessa homenagem entre uma recordação e outra para construir a percepção do fenômeno. Então, a falta da performance da rememoração se aplicaria à noção gremasiana de um sujeito paciente. Veja bem, está lá em Greimas sobre o sentido 2, hein? Sujeito paciente, são palavras de Greimas, que acolhe os afetos do mundo. É um sujeito de estado, diz ele, porque não é performativo. Um sujeito passivo, repetindo, que recebe os estímulos do mundo inscritos nos objetos que o cercam. Os objetos que cercam o sujeito. E então, Greimas vai falar que um objeto, por exemplo, pode ser modalizado pelo querer ser. Então você terá um objeto que quer ser querido. Agora pense que esse objeto pode ser o fenômeno do mundo e pode ser o próprio logos com o qual o enunciador opera. Há pouco, na formulação sobre discurso religioso, a plateia se manifestou desafiando a mesa e o logos do discurso religioso. E que logos é este? Certamente passa pela questão da percepção. Então, uma rememoração é um ato expresso do eu que procura recuperar um passado distante, um momento do qual eu não tenho mais consciência no presente. É o domínio da recordação secundária, porque voluntária, vinda mais do ato de vontade do sujeito e mais da força sensível do próprio objeto, porque o sujeito é sujeito no mundo, com hífen, não dá para separar sujeito e mundo. Então, sujeito que percebe, mundo percebido. Diante disso, lembro que há situações em que nos responsabilizamos pelo ato expresso de recuperar um evento passado, como é o caso da redação de um memorial que Mariana coloca. Mas, como foi demonstrado, lá eu tenho uma perfectividade do corpo que enuncia, quanto mais essa noção de presente vivo se afasta e quanto mais a memória é um reflexivo notado. Diferentemente do presente vivo, em que ela é um vivido, isto que é vivido. Russell distingue a recordação primária da recordação secundária. Refere-se à primária ao formular princípios relativos à consciência interna do tempo, como vinculada às retenções do recém-sido que ainda é, juntamente com as antecipações, expectativas do porvir que já é. E isso constitui a extensão temporal do presente vivo, para o que é demonstrado o som que dura na melodia. E aí o Russell acrescenta que a recordação primária ou retenção, essa que não é voluntária, é como a cauda de um cometa que se agrega à respectiva percepção. Disso deve ser inteiramente distinguida a recordação secundária, como a do Memorial das Exatas, sem querer discriminar. Para a recordação primária está a instalação da consciência do passado imediato, sem a atividade de uma evocação voluntária. De modo, nessa primária, evocar, provocar mutações no presente vivo, assim posto sob o horizonte do passado imediato. Esta homenagem foi processada no presente vivo da minha percepção, antes e durante aqui hoje. Nesse momento tão significativo da minha vida, em que no 15º Mini Napol de Semiótica da FEFELECH USP, foi-me incumbido o lugar de professora homenageada, ao lado de Tati, aspas, os dois professores recém-aposentados, fechando aspas, porque isso são palavras de Ivan em nota de convite. E após ter visto com emoção minhas orientandas que tomaram seu lugar aqui, mulheres corajosas que no passado se mostraram com força necessária para encarar a ruptura do seu cotidiano, fazendo e defendendo uma tese. E hoje, deslocando-se para este evento, não recuaram diante de todo o empenho que esse gesto implica. Isso me veio como recordação primária. É o vivido não evocado voluntariamente. Vem e me toma de assalto. Vem concomitantemente ao ver orientandos de Tati, sem que eu evoque as lembranças. Vieram as reuniões como alunas, eu, aluna, feita com os colegas que aqui falaram. Me vem as trocas de amizade feitas com outros. Diante de tudo isso, sinto que, nesse momento, também preciso deslocar-me para a recordação secundária e passo para a memória aliada da reflexão a partir da semiótica. Na vida sempre alternamos momentos de reflexão, instalados em território de uma racionalidade operante, prevalecente sobre nosso patir, sofrer, com momentos de entrega a esse patir, ao próprio sensível, no encontro com os fenômenos do mundo. Na reflexão está o que é notado, na entrega sensível, o que é vivido conforme o presente vivo, que na acepção fenomenológica também diz respeito ao mundo pré-científico e ao mundo da experiência imediata. Então, indo para essa reflexão, nós vamos problematizar essas duas noções de estesia e semântica. Com apoio em Zilberberg, em Razão e Poética do Sentido, que propõe a etização e a estetização, porque se existe um tratado de estética, está em Razão e Poética do Sentido, no capítulo do fazer missivo. E é de lá, então, que eu pego isto, tentando, jamais querendo tornar intercambiáveis as noções entre a semiótica e a fenomenologia, porque isso seria ingênuo, longe de nós. O que nós queremos é contemplar as vizinhanças e verificar as possibilidades de a semiótica ser um pouquinho iluminada por rudimentos da fenomenologia que conseguimos num breve sobrevoo, com o perdão da redundância, e observar como a semiótica operacionaliza noções da fenomenologia. Isso é possível, é polêmica. É polêmica essa fronteira, é muito polêmica. Mas ela está respaldada desde Saussure Porque para Saussure, signo é a imagem acústica e um conceito. Imagem acústica de quem é? Só pode ser de um sujeito, e o conceito também do sujeito. E Saussure leva ao mundo também, não é de um hermetismo solipsista, de jeito nenhum, de jeito, mas essa é outra questão. Só para dizer que Merleau-Ponty trabalhou com a noção saussuriana de signo, então não é absurda, é polêmica. Voltando aqui, quando falamos da continuidade temporal do presente vivo e observando que essa continuidade temporal do presente vivo se alia a um princípio de sensibilidade, enquanto a ética se alia a um princípio de moralização, moralização como valoração mesmo do bem ou do mal, que está na semântica. E quem gosta de pensar na relação sintática-semântica de acordo com o percurso gerativo de sentido, essa parte da etização, as bases gremasianas da semiótica, dá conta muito bem. E o estilo se mostra então diferencial e o ethos como um posicionamento no mundo. Mas daí vem Zilberberg e disse bem alguém aqui na plateia hoje, ou foi aqui na mesa, não me lembro, e da dificuldade do texto de Zilberberg. Porque veja, ele fala, a etização, eu fiz adequações. Quem pôs semântica lá fui eu, porque Zilberberg não gosta. Ele se alia ao princípio saussuriano de que o valor não é, a noção de valor não é carregada de sentido e de significação, não, não. O valor é relação, nós vamos ver isso daqui a pouco, por isso que fez sentido a matematização do plano da expressão também discutida hoje. Mas eu trago semântica porque eu enxergo a etização como ethos e o ethos como um sujeito de vontade. Nós falamos de sujeito agente, sujeito paciente, o ethos como um sujeito de vontade, produtor do texto. Para ter vontade, ele toma posição. Zilberberg coloca a etização, e é bem, bem rente, novamente usando a expressão. O ethos, a etização, ativação do sujeito e passivação do sujeito, menos ativação do objeto. A estetização, ativação do sujeito, não. Só a passivação do sujeito, mas a ativação do objeto. Na etização, a estetização como princípio de sensibilidade, ela é atenuada, e na estetização, o ethos como vontade, como sujeito performativo, na etização, ela é minimizada. Esse desafio que Zilberberg nos lança, como é que é possível, quando domina a moralização do mundo, como por exemplo, você pega uma fábula, não só fábula, qualquer gênero, vai ter sempre essas duas direções. Mas se pergunta, como é que é possível o mesmo sujeito ser ativado e o mesmo sujeito ser passivo, apassivado? Eu encontro a saída por meio da observação do ator da enunciação, aquele que fala, observado em processo, em marcha, e como observado em processo, em marcha, em presença, em ato, pode também pensar, ele pode ser decomposto segundo dois vieses de observação. Um viés de observação social, que funda essa moralização, e um viés de observação sensível e hipático, que sofre o mundo, que funda a passivação. Daí dá. Então você pega qualquer texto, você terá a ativação e a passivação, mas iluminada cada uma dessas dimensões segundo um ângulo da observação. Bom, Zilberberg também vai definir a estética. A estética, esse comércio, esse encontro, esse lugar de troca entre um objeto ativo, factivo, e um sujeito passivo, pático, enquanto a ética põe em confronto um sujeito ativo e um sujeito passivo. Num discurso, o ator cuja meta estabelecida é prioritariamente persuadir, o que vai ao encontro de determinados gêneros discursivos e não de outros, esse ator relaciona-se com suas experiências como elementos notados, como objeto de reflexão, o que se conecta a previsibilidades e a rotina para a instalação do corpo. Agora eu estou movida por memórias notadas. Na etização domina para que ele possa ser um sujeito de vontade e tomar partido, posicionar-se e ser entendido como responsável, é o notado, o elemento notado. Então, pensando na estesia do logos, estesia como esse princípio de sensibilidade que está como conotação de qualquer palavra. Como o enunciado, o logos, como o enunciado do qual se aprende o ethos, teremos uma conotação estésica quantificada segundo valências mitigadas ou nulas de estesia. Do outro lado, está o vivido como o irrefletido, como que não é objeto de reflexão para mim. Então, o Russell lembra o seguinte. Ele lembra uma experiência em que ele está criando um texto teórico. E ele diz, então ele começa falando da alegria vivida. Durante o feliz transcurso da alegria vivida, um olhar reflexivo pode voltar-se para essa alegria. Ela se torna vivido, notado e percebido de maneira imanente, que flutua e se esvai deste ou daquele jeito no olhar da reflexão. Então, nós queremos pensar o logos e as valências de impacto de estesia. Eu tenho uma extenuação da estesia, porque eu não posso separar, eu vou estudar discurso, eu vou estudar literatura. Há pessoas que não admitem que eu coteje uma história em quadrinho com a literatura. Que não admitem que eu coteje uma reportagem de jornal com a literatura, o que é empobrecedor. Então, o que ajudaria é pensar nessa valência. Valência, vamos pensar em valência como peso, tonicidade, força tônica do próprio valor. Então, na extenuação da estesia, eu tenho o saber dominante. Eu tenho o ato epistêmico do crer, terminativo. Eu leio aquilo, acaba. Eu tenho o contrato enunciativo restrito à fidúcia, à confiança. Hoje nós tivemos aqui uma moça que discorreu sobre discurso de patentes das empresas. Então, é bem a extenuação da estesia. Na ativação da estesia, eu tenho o crer dominante. E um estado epistêmico, um crer, isso aqui é Greimas II, sobre o sentido 2, o estado epistêmico continuativo e o contrato enunciativo da confiança evolui para a confidência. Então, ajuda a problematizar a literatura como um discurso literário, por que não? E daí você vai problematizar essas noções de epifania e tal. Então, na extenuação da... Aqui eu pego Tati, dado o último capítulo sobre Silberberg. Na extenuação da estesia, eu tenho a ativação do sujeito, a desativação do logos e a direção descendente da aforia. Mas a aforia aí não mais vista como eufórico-disfórico. A aforia é vista mesmo como força que leva adiante toda a arquitetura do sentido. Então, aí, nessa direção descendente da aforia como impacto, eu tenho afastamento da estesia, agora entra Tati, de uma área acentual dos valores de absoluto para uma área modulatória dos valores de universo. Do outro lado, eu tenho a estesia ativada, aí ativa o objeto, o logos. E essa ativação do logos, ela está na literatura e como um transporte da área modulatória do universo para uma área acentual dos valores de absoluto, porque valores de universo é mistura e valor de absoluto é exclusão, é aristocracia. Valores de universo está lá em tensão e significação, eles dão exemplo da prostituição. E valores de aristocracia tal, são os valores de absoluto. Pensar que a estesia, ao ser recuperada, ao retornar da área modulatória de valores de universo para uma área acentual de valores de absoluto, eu esbarro na estética e esbarro no contexto, no discurso religioso também. É só descobrir qual é essa noção, como é que se comporta aí. Então, a aforia e a estetização, a aforia como força que emergente das profundidades figurais, acentua a poiesis do logos. A aforia que em relação ao tempo figural, esse tempo da percepção, mostra-se conforme uma cronopoiese, termo de Silberberg, poder criador do tempo. Essa cronopoiese, poder criador do tempo, se alia aquela ideia de duração do presente vivo. A aforia como valor sociriano, não como significação, o valor. Valor sociriano não é significação, nem tampouco grandeza significação significativa em si. A aforia, para fazer avançar as relações sintáxicas e semânticas do sentido, ou matemáticas do plano da expressão, é fundamentada no conceito sociriano de valor, um valor que, emergente de uma rede de diferença entre signos, não se confunde com o significado dos próprios signos. Um valor que, examinado por Silberberg, no interior do pensamento de Jelmslev, fica ressaltado como emergente de uma rede de dependências. Esta ilustrada por Silberberg a partir do mesmo jogo de xadrez do curso de Linguística Geral. Mas Silberberg aponta, dá um passo à frente e ele diz que já está em Saussure, mas quem ilumina o fenômeno é ele. O conceito de transfusão de valores. À medida que as peças, agora Silberberg falando, à medida que as peças vão desaparecendo do jogo, as peças restantes absorvem seu valor de tal maneira que mesmo um peão, cujo valor inicial é mínimo, simples máscara, cresce em valor, caso subsista. Então, nós entendemos que essa noção do valor que cresce pode ser pensada como um saber vinculado a verdades factuais, como no caso do discurso jornalístico, em que o logos da estesia, a estesia do logos decresce, né? E entra para a área modulatória da mistura, então acolhe para o outro caso. Eu peguei um ensaio de uma professora aqui da história, Maria Isaura de Queiroz, em que ela discorre sobre o bandeirante. Depois peguei uma tese, porque caiu na minha mão, de Kátia Maria Budi, também da história, que discorre sobre a figura do bandeirante. Depois peguei um poema de Olavo Bilac, O Caçador de Esmeraldas, em que eu tenho o desbravador dos sertões na sua conquista, na sua performance, e depois, no final, prestes já a morrer, ele enxerga tudo verde, ele vê as verdes, os astros no alto abrem-se em verdes chamas, verdes na mata embalam-se as ramas, e flores verdes no ar brandamente se movem. E ele está prestes a morrer. No entanto, logo em seguida, tu cantarás, Olavo Bilac falando para o ator do enunciado bandeirante. Tu cantarás na voz dos sinos, nas charruas, no esto da multidão, no tumultuar das ruas. Eu não posso pensar aqui em valoração eufórica do bandeirante. Não, essa noção de eufórico disfórico fica por baixo da mesa. Não é o sujeito que toma posição no mundo. Na tese de Kátia Budi e no ensaio de Maria Isaura Pereira de Queiroz, que está na revista da USP, lá você observa o notado, lá você observa o logos estésico de tal modo entrado na dimensão da área modulatória dos valores de universo, que Maria Isaura Pereira de Queiroz traz o dicionário de tal data, todas as acepções de bandeirantes para problematizar o bandeirante como um desbravador, escravizador de índios, dilapidador do nosso patrimônio, patrimônio ecológico, mantida a posição de polemizadora. Da mesma modo, ela une o bandeirante com uma explosão do ufanismo paulista como raça de gigantes. Então lá eu tenho uma etização. Lá vale a noção desse observador social que vem à frente. E o sujeito pático está lá? Tá, claro que tá. Mas é outra coisa. Então, já chegando aqui ao final, na verdade, eu quero dizer que aqui, a duração com percepção, o perfil sensível do ator. Então, o que está em vermelho são as vizinhanças entre a semiótica e o método fenomenológico do pensamento. No quadro da fenomenologia, a continuidade da duração supõe a percepção esboçada segundo uma duração contínua, análoga ao som da melodia. Um presente dilacerado por retenções e protensões. Um tempo que supõe um olhar sobre o tempo e espaço. Um olhar do sujeito. E a pregnância do sensível no tempo e espaço da percepção. No quadro do pensamento próprio a uma gramática tensiva, a continuação da duração supõe uma duração contínua, pensada na correlação intensidade-extensidade. Um tempo que supõe um olhar sobre o tempo e espaço. A pregnância do sensível no tempo e espaço da percepção. Então, Quero dizer que se essa continuidade relativa à duração do presente vivo, que faz esse presente dilacerado pelo que? Pelo recém-sido, que já foi, mas ainda é, e que, portanto, provoca um lugar de ek com k, stase, que é um lugar de estar fora de, eu vivi na... enquanto esperava esse momento, vivi hoje várias vezes, e quero dizer que esta homenagem, sinto que ela tem potência para durar, e ela vai durar sem ser evocada no presente vivo da minha percepção. Eu não terei um outro acontecimento igual a este na minha vida. E toda, já que os semioticistas gostam de falar de euforia, disforia, toda a disforia que eu carregava como uma espécie de entidade, ou seja, algo não questionável sobre a minha aposentadoria, hoje eu vi que não é entidade, imagine só, que ela pode ser relativizada e que esse lugar de êxtase que eu ocupo agora no mundo, como uma aposentada, recém-aposentada, esse lugar de êxtase eu junto ao lugar de estesia estético na estética dessa homenagem. Muito obrigada.